O partido que sustenta o governo angolano recebeu de bom agrado o sentido de voto do maior partido na oposição, por ocasião da votação final global das propostas de revisão pontual da Constituição da República, de iniciativa legislativa do presidente João Lourenço. O maior partido na oposição, contrariamente às suas posições na Assembleia Nacional em relação às propostas legislativas do governo angolano, optou pelo sentido da abstenção, que, segundo analistas em Luanda, confundiu não só a sociedade civil, mas principalmente os seus militantes. Para o MPLA, sem a aprovação desta revisão não seria possível caminhar no sentido de clarificar o paradigma de controle e fiscalização da Assembleia Nacional. Outra razão evocada pelo Partido dos Camaradas tem que ver com o alargamento da base de legitimidade de todo este processo, que contou com a participação do Presidente da República, dos tribunais, dos órgãos do Poder Judiciário, do Parlamento, da sociedade civil, parceiros sociais, igrejas e jornalistas, e até da participação pontual de cidadãos na diáspora e dos consensos obtidos com os partidos políticos na oposição. Numa mensagem através da sua conta na rede social, o Presidente João Lourenço congratulou-se com a aprovação da revisão pontual da Constituição e agradeceu todos os deputados e os membros da sociedade civil que, segundo disse, contribuíram para o enriquecimento da versão inicialmente proposta. Entretanto, o constitucionalista Albano Pedro não ficou surpreendido com a aprovação da revisão pontual da Constituição. O também docente universitário diz que a Assembleia Nacional não exerceu a sua soberania e lamenta o facto daquele órgão legislativo ter ficado refém da posição e da vontade do titular do Poder Executivo.
A própria proposta do Presidente da República desenhava os caminhos para sua aprovação, portanto já se previa, não é, como seria o processo da aprovação em função da proposta feita. Agora, é evidente que o que eu não esperava é a submissão, a visível submissão a que se remeteu a Assembleia Nacional diante da proposta. Quando eu esperava que a proposta não passasse disso mesmo, fosse uma mera proposta, e que depois os deputados, cada um representando a sua bancada parlamentar, conseguissem aditar um conjunto de propostas novas e contrapropostas que refizessem completamente a proposta do presidente para que a Assembleia Nacional com isso exercesse de facto a sua soberania. O que aconteceu é que a Assembleia Nacional basicamente de que a Assembleia Nacional não exerceu a sua soberania e, portanto, ficou refém da posição e da vontade do Poder Executivo e, segundo, não se conseguiu aditar a lei de revisão constitucional as grandes reformas que o país precisa em matéria de revisão constitucional. E, portanto, por causa dessas duas situações que ocorreram, o exercício que levou à aprovação da lei de revisão constitucional foi sofrível e, portanto, não deu frutos. Portanto, ele conseguiu ser aquilo que foi inicialmente prognosticado pelo presidente, e o presidente, nesse sentido, está de parabéns porque conseguiu fazer passar basicamente, integralmente, a proposta que ele apresentou.
Está a querer dizer que foi apenas um mero exercício formal e não uma discussão propriamente dita?
Podemos dizer que foi uma espécie de o que a Assembleia fez foi uma espécie de calcionamento da proposta do Presidente da República. Não passou disso. E por isso passou-nos então essa lição. E obviamente também isso teve vantagens para o Presidente da República, porque a forma como ele foi aprovada e tendo colhido apenas uma única abstenção e não ter havido até votos contra, isso também para o Presidente da República representou um exercício de sondagem política, da popularidade, do sentido da aceitação da sua própria visão política na forma de proposta de lei. E, claro, isso é tudo para o Presidente estar satisfeito e ter a sensação de que tem alguma popularidade e alguma aceitação diante da sociedade, que nos últimos tempos parece estar a colher muita contestação sobre a governação do Presidente da República. Portanto, foi um sinal, foi um indicador de que o Presidente, afinal, ainda goza de alguma popularidade.
Então, do seu ponto de vista, João Lourenço é o grande vencedor da aprovação desta revisão pontual. E como é que olha, como é que olha para a posição do maior partido na oposição?
Bem, eu penso que o partido na oposição teria acolhido melhor aplausos se tivesse votado contra, né? Um voto contra é muito mais expressivo, a leitura traz uma leitura de aceitação implícita, traz a leitura de indiferença e, portanto, não deixa clara a posição da UNITA. E aqui me parece que a UNITA, com esse exercício, não confundiu a sociedade do modo geral, confundiu seus próprios militantes. E acho que não foi bom exercício. O ideal para a UNITA seria o voto contra e a declaração clara do voto a ser feita no Parlamento. Isso para mim seriam os grandes ganhos.
Se o sentido do voto do maior partido na oposição confundiu a sociedade civil, ainda assim é consensual a ideia segundo a qual esta aprovação cumpriu com a sua missão. O jurista Albano Pedro não encontrou utilidade prática na discussão sobre a criação de um círculo eleitoral para os angolanos na diáspora. Por outro lado, manifesta alguma expectativa com os resultados da reforma que vai ocorrer nos próximos dias.
A proposta, como a própria equipa que apresentou chegou a dizer, não passou de um conjunto de aditamentos para melhor se perceber a atual Constituição. Portanto, a ideia não era reformar a Constituição, reformar a filosofia política inerente aos órgãos de soberania, enfim, mas era apenas esclarecer pontos que pareciam confusos à Constituição. E nesse sentido é óbvio que a aprovação cumpriu a sua missão e obviamente os resultados vão de vir já com a reforma que vai ocorrer. E parecida, digo relativamente, porque não parece que bastava a mera revisão, era preciso mexer nos órgãos de soberania mesmo. Ficou relativamente esclarecida a questão da relação entre a Assembleia Nacional e o Parlamento Angolano, no sentido em que o Parlamento Angolano vê agora mais ou menos esclarecida a questão da fiscalização política do Executivo. Esse poder esse que tinha sido retirado ao abrigo de um acórdão do Tribunal Constitucional, que retirava o poder da Assembleia Nacional em matéria de fiscalização, e aqui ocorreu um fenómeno jurídico que é o da restituição da autenticidade da fonte do direito, ou seja, a fonte do direito até agora em matéria de fiscalização estava a ser exercida pela jurisprudência trazida do Tribunal Constitucional, que agora passa a devolver à lei, no caso a Constituição da República, o poder de regular as próprias relações de fiscalização entre a Assembleia Nacional e o Poder Executivo. Ou seja, se antes eram juízes que não têm mandato direto do povo a determinar como é que se estabeleceria a relação entre o Executivo e a Assembleia Nacional, hoje, através da lei aprovada e através da nova Constituição, revisada com base na lei, aqui devolve-se ao povo representado pelos deputados o poder de regular. Portanto, houve uma devolução da autenticidade da fonte reguladora do direito. É um fenómeno que aconteceu e que tem importância técnica, jurídica, para ser teorizada e trazida e discutida pelos juristas. De qualquer forma, no plano prático e naquilo que interessa à sociedade, o que se deu com esta alteração na relação entre o Executivo e a Assembleia Nacional é que ficou agora definido qual é o conteúdo de fiscalização política entre a Assembleia Nacional e o Poder Executivo. De qualquer modo, ficou claro também que esta mesma fiscalização desse exercício fiscalizador da Assembleia Nacional ao Executivo não resulta necessariamente a censura do Poder Executivo, ou seja, a possibilidade de destituição do Presidente da República, que para mim seria a consequência natural ou extrema de qualquer fiscalização política. Isso não aconteceu e, portanto, é uma relação que não parece ainda à medida de uma verdadeira fiscalização refinadamente democrática.
Para o deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, a proposta legislativa de iniciativa de João Lourenço era um presente envenenado, cujo objetivo previa o adiamento das eleições no próximo ano. Joaquim Afoia afirma que o seu partido foi prudente e avisado para não ser envolvido numa armadilha que o Partido no Poder tinha previamente arremessado para os partidos na oposição.
Eu acho que não podemos olhar, nesse aspecto não podemos olhar muito no sentido do voto da bancada parlamentar da UNITA. É preciso nós analisarmos, olharmos mais concretamente naquilo que levou, que incentivou o executivo, neste caso o presidente João Lourenço, a propor essa revisão, aquele apelidou de revisão pontual. Portanto, essa revisão, do meu ponto de vista, vinha armadilhada, vinha na esteira de tentativa de adiar as eleições. Se todos nos recordarmos, logo que o presidente da República anunciou a revisão constitucional, muitos dirigentes do MPLA, analistas ligados ao Partido do Poder, inclusive até o próprio ministro do Estado, o chefe da Casa Civil, anunciaram que não era uma proposta fechada. A UNITA, no entanto, podia introduzir algumas matérias, quando a própria Constituição, a lei, é clara nisto, a proposta vinha fechada, nada se podia fazer. Ora, se a UNITA tentasse introduzir outras matérias, como a eleição do Presidente da República fora da lista, não atrelado na lista dos partidos políticos, o voto no exterior com o círculo eleitoral, não recente, senação, fizeram agora, mais concretamente também o aspecto ligado à autonomia do Banco Nacional de Angola, que o regime aproveitou como isca para chamar a UNITA. A UNITA não foi nessa brincadeira de mau gosto, porque sabia logo de antemão que era uma isca. Portanto, o resto que foi proposto não tem nada de substancial.
O parlamentar da UNITA não vê motivos para se atribuir mérito ao presidente João Lourenço com a aprovação da revisão pontual da Constituição. Joaquim Afoia defende uma reforma estrutural da Constituição da República. Para este político, a revisão pontual não vai produzir resultados.
Nada de especial nisto, até porque, por exemplo, a questão de alterar o mandato do vice-presidente para 3 anos, obviamente que não podia levar a UNITA a votar a favor. A questão, por exemplo, de não se introduzir na Constituição o círculo, a eleição de deputados do círculo no exterior, como era antes. Antes eram 223 deputados, 220 que eram eleitos no círculo nacional e provincial, e 3 eram eleitos no círculo no exterior do país.
Mas a UNITA ficou convencida com os argumentos do Partido no Poder em relação à criação ou não do círculo eleitoral na diáspora?
A UNITA não ficou convencida, por isso que votou pelo voto abstenção. Porque o regime não aceitou, mas como houve o acolhimento da eleição, da autonomia do Banco Nacional de Angola. E com, apesar de não se constituir esse círculo eleitoral, mas há a possibilidade dos cidadãos que estão no exterior votarem, a UNITA entendeu que houve alguns avanços, neste caso, por isso que optou pelo voto abstenção. Não queríamos ir ao extremo. Muitos de nós nos dizem que houve um debate interno. Alguns entenderam que o voto tinha que ser contra, mas outros entenderam que o voto tinha que ser abstenção. Houve uma discussão séria, fomos à votação, sabe que a UNITA é um partido democrático, então aqueles, eu por exemplo, achava que o voto tinha que ser contra, tivemos que nos submeter ao voto da maioria que optou pela abstenção.
Por sua vez, o analista político Olívio Guilumbo considera que a aprovação da revisão pontual da Constituição tem o único objetivo: conformar e fortalecer os poderes do líder do partido no poder e presidente da República, João Lourenço.
O que está a passar em Angola é só entender que o regime vive uma crise profunda, o governo uma crise muito profunda, e essa crise é econômica por um lado e resvalou em social e também política por causa da pressão que o setor social, que as pessoas têm sobre os políticos. E quando os regimes estão em crise, por norma eles procuram diminuir a crise, fortalecendo o regime por via da Constituição. Sabe que tudo é de lei em regimes. O assalto era de lei, o nazismo também era de lei, o apartheid também era de lei, mas não eram boas leis. Ou seja, nós estamos a discutir, ou discutindo-se no Parlamento angolano, uma alteração pontual, que não é um elemento constitucional, porque o elemento constitucional é uma alteração ordinária ou extraordinária e nunca pontual, mas enfim, entender o Presidente da República que é um indivíduo, que é uma figura, que a Constituição dá poder para fazer essa alteração, ou um terço de deputados que infelizmente só tendem ao partido do Presidente João Lourenço.
Mas, doutor Olívio, do seu ponto de vista, a aprovação desta revisão pontual não reflete o sentido e alcance do Estado de Direito Democrático?
Claro que não, claro que não, claro que não. E ali respondo a tua pergunta, que é o sentido do voto. Eu esperava que, em função deste ângulo pouco democrático, que conforma mais controlo, mais poder, mais controlo do partido político, mais poder de quem tem poder de executar a Presidente da República, devia haver, na minha opinião, um voto contra da oposição, que ao longo das discussões mostrou-se completamente contra as iniciativas ou aquilo que foi a iniciativa da revisão contra o Presidente da República, e nas discussões a oposição foi contra, do ponto de vista prático. Agora, ser contra a discussão e se abster ou se abstiver na aprovação, eu acho que aqui há alguma coisa que não bate certo.
Numa altura em que os dois principais partidos políticos do país desenvolvem uma intensa campanha pré-eleitoral, Olívio Guilumbo aborda a proposta de 3 mandatos atribuídos ao Vice-Presidente da República e a retirada do gradualismo da Constituição.
A Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação, no seu capítulo 7º, sobre eleições democráticas, o número 1 do artigo 17º fala sobre criar e fortalecer os órgãos eleitorais nacionais, independentes e imparciais, responsáveis pela gestão de eleições. Ou seja, este documento que a Angola é signatária chama a razão aos Estados para a criação de instituições independentes e imparciais, no caso fortalecer essas instituições e seus órgãos responsáveis pela gestão de eleições. E quando olhamos para aquilo que é a nossa Constituição Eleitoral, é altamente duvidosa, altamente discutível e põe sempre em causa o processo eleitoral. Ou seja, estamos em contramão com um dos documentos mais importantes da Comissão da União Africana, que é a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação. Portanto, Angola viola, nesse ponto de vista, o artigo, o capítulo 7º, no seu número 1 do artigo 17º.
A liberdade constitucional, que está como um entendimento, Angola é um país que a Comissão Eleitoral não é independente. É de poucos países, tipo a Fixar, que é o único, mas a Comissão Eleitoral não é independente, e que ele é mais política, menos cívica. Ou seja, a própria SADC, nos seus protocolos, exige que os Estados devam tornar a Comissão Eleitoral independente e com a participação ou com um concurso de cidadãos livres, com enfermidade, de tecnocratas, não tecnocratas. Portanto, é preciso que a CNI seja exatamente independente, ou seja, efetivamente independente, e que haja participação de cidadãos livres e com enfermidade. A não ser assim, só podemos concluir que é um processo de fortalecimento do regime. E isso não interessa aos angolanos, interessa só ao MPLA. E está provado que o que interessa ao MPLA não interessa aos angolanos. E assim criamos uma dicotomia muito forte, criamos uma situação que não cria estabilidade e demonstra que os próximos tempos vão ser muito difíceis em termos de confronto. Quanto à questão do vice-presidente, é mais preocupante ainda, na medida em que o exercício do vice-presidente, por exemplo, em caso de vacatura, ao invés de contar como exercício, não conta. E, portanto, isso demonstra que está a querer se instalar os modernos, não muito distante da realidade política da Angola, que aconteceu, por exemplo, na Rússia, em que o presidente Vladimir Putin saiu de presidente da vice-presidente e depois regressou. Não sei se o exercício é esse, mas em função da proximidade política entre os Estados, tudo é possível, é apenas a minha opinião.
Olívio Quilombo, Joaquim Nafoia e Albano Pedro foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.